Sejam bem-vindos e obrigado por terem aceito o convite do grupo da Comissão de Economia para o setor automóvel. Nós enviamos alguns tópicos de matéria que gostaríamos de abordar nesta reunião, mas não era nenhuma lista exaustiva, exclusiva ou inclusiva, é apenas uma indicação. Isso não significa que não coloquem hoje as questões que entenderem pertinentes. Portanto, trata-se de um grupo de trabalho que foi encarregue pela Comissão de Economia de produzir um relatório com caráter de urgência, pelo menos um relatório intercalar até ao início de dezembro, sobre o setor automóvel, para que a Assembleia da República saiba se há matéria de interesse, matéria de preocupação sobre este setor. O grupo é constituído por mim, Ventura Leite, deputado do Partido Socialista, deputado Mendes Bota, Partido Social Democrata, deputado Agostinho Lopes, PCP, e Sra. Deputada Rita Miguel, do PS. Ah, falta o deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, não pode estar presente. Nós estávamos a pensar que a reunião podia ter uma duração de uma hora, enfim, com uma margem de prolongamento, se verificar que há necessidade de aprofundar algum aspecto. Eu daria a palavra aos representantes da AFI e da ANSESSIA para uma intervenção sobre aquilo que entenderem. Se quiserem partilhar essa intervenção com elementos que os acompanham, depois o grupo colocaria questões e, enfim, iniciaríamos aí o nosso diálogo. Como pontapé de saída, enfim, em tom talvez até provocatório, eu iria ler aqui duas ou três frases de um relatório que nós recebemos no ano passado, da Associação dos Fabricantes do Setor Automóvel. Dizia assim, que os dados estatísticos relativos à indústria automóvel no final de 2006 dão-nos pistas para quem queremos o futuro com confiança. Esta era uma frase que eu retive como significativa. Como é que estamos hoje? Como é que estamos hoje num setor que vale mais de 7 mil milhões de euros de faturação, que exporta a maior parte do que fabrica, e como é que estamos em termos de capacidade de manter o setor, do país manter este setor, capacidade de inovação, como é que estamos na relação setor-Estado, enfim, algumas dessas questões gostaríamos que pensassem quando fizerem a vossa intervenção. E dou a palavra imediatamente. Quem é que quer começar? Para manter a tradição.
Portanto, a FIA. Efetivamente, da última vez que nós estivemos cá, as perspectivas eram completamente diferentes daquelas que temos hoje. Hoje a situação é grave. Há uma crise e nós já alertámos para o risco do número de desempregados elevado. O número apontado não foi um número pessimista. Neste momento já há, efetivamente, uma redução significativa do número de empregados nas empresas do setor. Essa redução deve-se, basicamente, ao cancelamento por parte das empresas de contratos com empresas de trabalho temporário e à não renovação de tudo que é contratos a prazo. Isto deve-se ao facto de que, neste momento, estamos todos a ter uma grande redução de trabalho. No meu caso, e eu vou falar, eu tenho que misturar aqui as duas coisas, a FIA e a minha própria situação enquanto empresário. Eu, neste momento, já tenho uma redução, claramente, de 25% de trabalho. No entanto, tenho associados da FIA e concorrentes meus que têm reduções de 30%, com tendência a subir. Isto deve-se, isto não é nenhuma novidade, isto deve-se ao facto de nós não trabalhamos só para Portugal, nós trabalhamos para as linhas de montagem onde conseguirmos entrar. E, portanto, o simples facto de ter o valor que tem e o peso que tem em termos da exportação significa também isso mesmo. Se fôssemos só a trabalhar com uma Auto Europa, com uma Mitsubishi, para uma Toyota ou para uma PSA, estaríamos mal, estaríamos desgraçados, até porque a percentagem de incorporação nacional em qualquer uma dessas linhas de montagem é claramente baixa. Como tal, neste momento, eu pessoalmente vejo a situação como muito grave. Em termos, falou-me, questionou a questão da relação com o governo. Da minha parte, da parte da FIA, há sempre uma postura de total cooperação. No entanto, de uma maneira claramente sincera e aberta, como é meu hábito, eu não vejo, não estou a ver o feedback no inverso. Quer dizer, não faz sentido o governo tomar uma série e nem sequer nos informar ou sequer ouvir. Não me parece que seja uma atitude muito positiva para a indústria de componentes portugueses, que está claramente uma boa parte dela dedicada à estampagem e soldadura de peças metálicas, e ir apoiar um concorrente estrangeiro, que é, aliás, o nosso maior concorrente. Estar a apoiar que ela seja minha cliente, porque é a minha cliente. É estarmos a tirar competitividade. Não se percebe, para mim não percebo muito bem este género de opções. Basicamente, eu diria que nesta altura é urgente, efetivamente, que se fale muito rapidamente e que se definam estratégias muito rapidamente. Estratégias essas que deveriam ser analisadas e discutidas conjuntamente. Há bem pouco tempo, só para dar um exemplo, eu tenho falado isto já aqui com alguns dos meus colegas, eu há bem pouco tempo estive a colaborar com o ICEP na organização de uma missão empresarial a Marrocos. E aquilo que, se nada for feito em Portugal, pelo setor de componentes, há duas soluções para as empresas. Uma é fechar. A outra é deslocalizar. E, portanto, quer dizer, eu, se tiver que fazer uma opção em relação à minha empresa, eu vou começar a pensar na deslocalização. Se continuar a ser, como empresário, se continuar a ser, a ter as condições que tenho aqui, eu não tenho condições para continuar a trabalhar e, portanto, vou procurar um sítio onde o possa fazer. E isto, no fundo, é um bocado o sentimento que eu tenho encontrado na grande maioria dos associados da FIA. Aliás, note-se que a presença de empresas portuguesas nesta missão a Marrocos deve ter sido uma das mais significativas que houve. A situação, quanto a mim, é bastante preocupante. Não é o fim, não é o fim, ainda não batemos no fundo. Há a possibilidade de fazer uma série de coisas. Nós entendemos que não se esgotam aqui, de forma alguma, as possibilidades das empresas, porque como estamos, basicamente, é quase tudo empresas de média e pequena dimensão. Isto também dá às empresas, tem dado até hoje, uma flexibilidade, digamos assim, um jogo de rins que numa grande empresa não existe. Empresas, grupos, particularmente os grupos, têm estruturas, regra geral, muito pesadas. As perdas têm sido muito significativas, são empresas que estão demasiado dependentes da banca. A banca está a desmobilizar, para todos os efeitos, está a tentar desmobilizar. Os seguros de crédito, nós trabalhamos todos com seguros de crédito. E trabalhamos porquê? Porque somos obrigados. Os nossos fornecedores são quase todos eles internacionais, não há fornecedores em Portugal de dimensão para nos estar a fornecer, por exemplo, a matéria-prima como a chapa, ou mesmo parafusos, porcas para soldar, o próprio plástico que é utilizado para a injeção, não é, isso é normalmente comprado a nível internacional. a nível internacional. Estes grupos trabalham todos com seguros de crédito, portanto, que nos definem plafons em função do risco. Como tem havido perdas significativas a nível global, o que está a acontecer é que as seguradoras de crédito estão a reduzir o plafond e estão a tentar fugir, porque consideram, neste momento, eu posso lhe dizer que eu tive uma reunião com a COSEC, um dos administradores da COSEC, e eu perguntei-lhe o que é que não era considerado risco agora, e a resposta foi, não há nada que não seja de risco. Próprios construtores de automóveis estão considerados risco, e portanto, este ano, particularmente, houve uma situação que foi anormal. E eu vou dar um exemplo concreto, vou dar o meu exemplo, que é mais fácil assim. O ano passado, para comprar a matéria-prima em Espanha, numa empresa como é a Corus, eu necessitava mensalmente um plafond de 200 mil euros. Este ano, devido às subidas, é certo que ela agora está a descer, mas devido às subidas que houve na matéria-prima, em julho e agosto, eu precisaria de um plafond de 550 mil euros para comprar a mesma quantidade de matéria-prima que comprava o ano passado. O plafond não só não foi mantido, como ainda desceu, uma vez que as seguradoras consideram que o risco é demasiado elevado, que há o risco da deslocalização dos próprios clientes, não é? Uma das situações que me foi apresentada é até que ponto é que eu podia garantir que uma Auto Europa se mantinha em Portugal. É assim, isto também são perguntas de retórica e perfeitamente idiotas. Quem sou eu para estar a responder a uma coisa dessas? E, portanto, argumentos destes não são possíveis de negociar. Portanto, eu vi a minha capacidade de compras brutalmente reduzida. E a minha foi igual à dos outros todos. Portanto, se não houver aqui uma série de se não se entender que nós estamos em crise e não se criarem, no meu entender, soluções conjuntas para essa situação, efetivamente sou deputado. Eu acho que os 12 mil desempregos que eu apontei é capaz de ser mais do que isso.
Joaquim Soares, da AFIA. Eu falava-vos de situações mesmo concretas. Nós estamos a enfrentar paragens dos custos dos automóveis. Hoje penso que vinha para baixo e li no Jornal de Notícias que algumas fábricas continuam com os planos de fecho. Por exemplo, trouxe aqui alguns documentos dos nossos clientes a explicarem as paragens. Esta situação pode ser uma oportunidade de negócio, eu penso, para mim irá ser, mas porque nesta altura está a saber quem é que vai fechar primeiro. Pode haver hipóteses de fechar os nossos concorrentes lá fora ou fechamos nós. Só que, em termos de ajudas, por exemplo, o governo espanhol faz o que chamam a paragem técnica ou desemprego técnico, que é um dos maiores problemas da nossa indústria, e ela nisso, desculpem fazer este parênteses para vos explicar, nós temos contratos, eu, por exemplo, fabrico cadeiras e tenho contratos para a vida do produto. Portanto, até 2013, num caso, e noutro até 2011, o produto é feito pela minha empresa. O que se passa é que o nosso cliente, um fecha 20 dias, o outro fecha 30 e tantos, daqui até ao final do ano, e eu estou com a minha produção parada. Os espanhóis têm um sistema em que o governo paga-lhes para não mandar, porque nós não podemos também mandar as pessoas para o desemprego, porque os nossos técnicos são altamente qualificados. Os nossos técnicos de produção, não estamos a falar em engenheiros, estamos a falar nas pessoas da produção, na indústria automóvel, são altamente qualificados por nós, que já é um custo elevado. Se mandarmos as pessoas para o desemprego, podemos não receber as mesmas, porque os nossos técnicos, os nossos funcionários, quando vão para o desemprego, são altamente aliciados. Portanto, a situação que se põe é uma situação difícil. O governo espanhol subsidia em 70% o salário dos funcionários, 30% passa a ser o encargo da empresa. Para se fazer estas... E as próprias empresas lançam um plano de fecho de paragem. Portanto, isto é uma... As próprias... em alguns países isto já existe. Em França, pelo menos, já existe. E agora, pelo menos na Catalunha, para o caso concreto da Nissan, que eu conheço melhor, já está estabelecida esta situação. Eles estão a trabalhar à quinta e à sexta-feira. Os restos dos dias estão parados. E então o governo subsidia só os dias de paragem. É uma medida que... No caso específico da indústria automóvel, aplica-se porque o que nós temos é uma paragem no tempo. Não é que os carros vão continuar a produzir, não temos um problema de concorrência, não temos um problema de novos produtos, não. É um problema estritamente de mercado. Não há financiamento. Outro dia um senhor do Banco Mundial dizia que uma das indústrias mais afetadas pelo problema da banca é o automóvel, porque são bens de longo prazo e que têm investimento bancário. Portanto, não há investimento, não há compra. Não há crédito, não há compra. Portanto, isto vai haver uma quebra, mas os carros, felizmente, vão continuar a vender. Os nossos clientes sabem que vão continuar a vender. Agora, temos este problema muito, muito específico, que nos faz... perder muito. Outra das coisas que podíamos também aproveitar, e nós estamos a fazê-lo, por exemplo, internamente, mas sem apoio nenhum, é aproveitar esta altura para fazer formação. Mas, como os senhores sabem, a formação também dificilmente é apoiada, porque nós não temos verbas para, nos lançamentos dos crânios, não temos verbas para formação. E isto é uma medida que teria de ser o mais imediato possível, e nisso os espanhóis. E os senhores que tanto nos fazem perguntas dizem que uma das grandes vantagens que têm os espanhóis sobre nós é a forma deles reagirem a estas situações. São muito rápidos. E depois, outra das coisas que também é importante são resolvermos alguns problemas financeiros. As linhas de crédito, os senhores já tiveram uma experiência com a banca e se não garantissem os empréstimos, a banca não emprestava entre ela, porque o Banco Central Europeu baixou as taxas de juros e a taxa Euribor não baixou. Portanto, só quando os governos começaram a garantir os empréstimos é que a banca começou a fazer empréstimos entre elas. Portanto, se a banca não emprestava entre ela, a nós, muito pior. Portanto, acho que tem de haver uma medida concertada e acho que isto... Eu gosto sempre de ver as coisas pela positiva. A nossa empresa já tem 60 anos e já passou por muitas crises. Foi fundada em 1939, portanto, em plena guerra, não circulavam automóveis. Portanto, eu acho que há sempre possibilidades. Agora, temos a tomar atitudes muito rapidamente. E acho que estas três situações e realmente outras das coisas que nós assistimos, por exemplo, em Marrocos, foi da parte do governo marroquino, eles querem um investimento estrangeiro, mas querem obrigar a uma incorporação nacional de quem para lá for. E querem chegar aos 80% de incorporação nacional. Acho que isso não é possível. Em Marrocos. Mas se não se tiver objetivos grandes, ou pelo menos se tiver um objetivo para as empresas que são apoiadas cumprirem, não temos objetivo nenhum e por isso simplesmente não se compra. Reparem, estou à vontade, porque a única empresa que eu forneço em Portugal é Mitsubishi. Portanto, não sou fornecedor da Auto Europa sem essa situação. É muito difícil as empresas. Mas o Pedro tem muito mais experiência que eu nesse campo. Acho que ele pode.
Assim, não vou ler isto tudo, porque para mim não faz sentido e quase que parecia um discurso. Portanto, para mim faz mais sentido é deixar-vos esta informação. E esta informação, basicamente, é a resposta a cada um dos pontos que enviaram por mail. E aproveitar, no fundo, esta oportunidade para, no fundo, transmitir algumas das ideias e dos receios que eu tenho. Em termos de, neste momento, como eu disse há bocado, o facto de serem PMEs é uma vantagem. A segunda vantagem, que continua a existir em Portugal, é que, bem ou mal, nós somos bastante qualificados. E isso é reconhecido a nível internacional pelos nossos clientes, com uma vantagem acrescida, que é a questão da relação da qualidade-preço. Somos, efetivamente, interessantes. E isto, ainda que estejamos claramente numa crise, as crises geram oportunidades. Portanto, quanto a mim, há aqui claramente oportunidades que podem ser aproveitadas pela indústria portuguesa. E eu digo isto porque, por exemplo, em Espanha e em França, aquilo que eu tenho verificado é uma desertificação do setor. As empresas estão a fechar, não estão a diminuir trabalho. O tipo de empresas que são minhas concorrentes da IETA, enfim, concorrentes da grande maioria que aqui está, estão a ter tendência para reduzir. Digamos assim, uma das soluções para os construtores que têm linhas de montagem não só em Portugal, mas em Portugal, em Espanha e mesmo em França. Em termos daquilo que o Joaquim estava a dizer de Marrocos, a minha preocupação com o Marrocos é uma e só uma, é que há uma estratégia claramente definida, com objetivos muito bem definidos e, portanto, e com um horizonte temporal claramente disponível para quem quiser ver. Isso quer dizer que, e aquilo que me foi apresentado em Marrocos não é uma solução. A ideia do governo de Marrocos em cativar a indústria automóvel para Marrocos não é para fornecer a Renault Nissan, é para fornecer tudo o que esteja até 2 dias de caminhão de Tanja. Portanto, em vez de falarmos de 400 mil viaturas, que é o objetivo da Renault Nissan montar no terceiro ano, o objetivo do governo marroquino é 7 milhões de viaturas. A um dia de caminhão de Tanja vai-se, abrange toda a Espanha e Portugal, com 2 dias de caminhão já estamos na fronteira da Alemanha. E, portanto, a minha preocupação é, efetivamente, eu de hoje para amanhã vou ter que estar a concorrer com empresas que estejam, não marroquinas, mas que estejam em Tanja, a fazer-me concorrência. Isto é, para mim, é um dado adquirido. Portanto, eu não posso entender que não seja possível fazer uma série de coisas, mas também não me parece que seja razoável, nesta altura, que se continue a exigir às empresas aquilo que tem sido normal e que, quanto a mim, faria sentido numa situação de vacas gordas. Se se continuar a exigir que as empresas, para recorrer a um financiamento bancário ou para concorrer a um CREN, ou seja o que for, exigem-nos logo certidão de não dívida. Nesta altura, há uma série de empresas que não têm a mínima hipótese de apresentar uma certidão de não dívida. Não conseguem gerar fundos suficientes para estar a pagar a fornecedor, estar a pagar ordenados, estar a pagar impostos, enfim, estar a pagar por tudo e por nada. Mais ainda, agora que vamos entrar, vamos assistir, de certeza, a uma desmobilização, portanto, a pedidos. Eu chamo pedidos porque é para ser educado. Eu não diria que são pedidos por parte da banca para se iniciarem planos de amortização do endividamento. E, portanto, as empresas não vão conseguir estar a pagar tudo que é exigido desta maneira. É claro que a tendência vai ser o quê? Vai ser atrasar aquilo que costuma ser mais chato, mas que é o que leva mais tempo a reagir, que é o Estado. É o que vai acontecer. Portanto, com a banca não é possível fazer isso, porque a grande maioria dos empresários com a banca tem avais pessoais, dados, portanto, se não pagarem, se não fizerem as amortizações, executam os próprios bens pessoais dos empresários. Não pagar salários, pelo menos para mim, não faz sentido. É uma coisa que nunca fiz e que espero nunca ter que fazer, porque o pessoal trabalha, tem que ser pago, porque se não for pago, por isso simplesmente não produz. Se não produz, não funciona. É certo que isto também significa que é preciso trabalho. E na questão do trabalho, mete-me alguma confusão os valores da incorporação nacional. Não é que eu seja da opinião, que já tive várias conversas essas, inclusive com o próprio professor Castro Guerra. E não é que eu entendo que não se pode estar a obrigar, de acordo com a legislação comunitária, a obrigar determinados valores de incorporação nacional na base. Agora, o que é claramente possível é que nos sejam dadas condições de livre concorrência. Não posso acreditar que o meu preço, numa peça ou num conjunto, que eu faço para a Auto Europa, tem uma componente de matéria-prima e uma componente de valor acrescentado. Em princípio, este preço eu consigo aqui, como consegue um alemão. Eventualmente com um pouco mais de custo para o alemão, porque a mão de obra é mais cara. Mas depois temos que entrar em linha de conta com a questão da logística. E hoje, transportar peças da Alemanha para Portugal custa um valor de dinheiro. O que eu quero dizer com isto é que não faz sentido para mim que eu continue a ser comparado numa situação a fazer em benchmarking no preço peça. Se não entra a questão do custo da logística, é evidente que eu não consigo. Sou tão competitivo como um alemão. Agora, a verdade é uma e só uma. A Auto Europa está a perder muito dinheiro com a brincadeira de estar a importar as peças, uma grande quantidade de peças da Alemanha. E isto foi-me dito, inclusivamente, em Wolfsburg, que precisam de mais fornecedores em Portugal. Agora, nós individualmente e mesmo coletivamente, se não tivermos também algum apoio por parte do Governo, enfim, por parte do Estado, é muito difícil conseguirmos fazer, chamemos assim, é difícil fazer lobby. E, portanto, continuamos a assistir. Repare que, neste momento, a Charan, agora para o fim, tinha para aí 50 empresas portuguesas a fornecer. O Else tem 2 e o Ciroc tem 15.
Muito obrigado. Passamos. Sim, senhor. Naturalmente, poderemos voltar às matérias. Quem é que... Não, portanto, será de...
Boa tarde. Não, António João Lavrador, o José Pedro Ramalho não pode estar. António João Lavrador. Portanto, da Acécia. Talvez fosse importante deixarmos aqui um bocadinho já alguma distinção. A AFI é uma associação do setor, não é? Representa os seus associados, como é óbvio, mas é uma associação empresarial do setor. Nós não somos propriamente uma associação empresarial do setor, somos um agrupamento complementar de empresas, que representa, composto por 5 empresas que abrangem um espectro interessante do fornecimento de componentes para o interior de todas portuguesas, que se constituiu há 10 anos e, de facto, é um esforço empresarial, é um projeto claramente empresarial e é um projeto que se tem vindo a consolidar nestes últimos 10 anos à volta de 2 ou 3 variáveis que são muito importantes neste setor e, por isso, eu, se calhar, focava o que queria dizer nessas variáveis e não tanto no aspecto do setor, da quebra de vendas, que a própria associação explicará melhor que eu. Portanto, é evidente que todos nós temos descidas de vendas na ordem dos 25%, 30%. Todas as empresas deste agrupamento de empresa têm problemas de descida de emprego. Mas talvez eu por isso ser facilmente explicável. Eu talvez focasse naquilo que é o cerne da nossa atividade e aquilo que nos fez nascer há 10 anos num país onde geralmente os esforços de cooperação são vistos como difíceis e com pouco resultado. Portanto, constitui-se à volta de 5 empresas, são empresas importantes, estamos a falar de 400 milhões de euros de vendas, não é? Portanto, é o que representam estas 5 empresas. Mas, quando elas constituíram, o que é que viram? Viram que a indústria na qual nós trabalhávamos, as empresas portuguesas precisavam mostrar massa crítica, não só massa crítica ao nível da sua capacidade de produção e de entregar e de produzir peças boas e competitivas, mas também de desenvolvimento e de investigação, coisa que cada uma das empresas individualmente teria muito mais dificuldade. Por isso, aquilo que hoje podemos chamar uma crise de mercado, no sentido que o mercado desceu na sua capacidade de absorção dos nossos produtos, vem depois de um período, se referimos a estes 10 anos que é o tempo de vida aqui da ciência, vem num período onde, até ainda há pouco vinha a comentar isto com o engenheiro Valente Almeida da FIA, que o tempo de grande crescimento da indústria, que se passou nos anos 90, não é? E que entrou até um bocado ainda nos anos 2000, fez-se não à conta de grandes aforros, ou seja, as empresas não acumularam propriamente riqueza, as empresas alavancaram-se foi no crescimento. Portanto, estes momentos de crise surgem depois de momentos de grande investimento das empresas. As empresas andaram a investir muito nos últimos anos. E investiram alavancando-se, endividando-se, etc. Claro, como é lógico. Mas isso não é das empresas, porque todas as empresas do mundo, não é, se alavancam não endividamente para crescer. Não é? Sejam pequenas, sejam grandes. Mas há que notar isso. Ou seja, isto vem depois de um momento de grande alavancagem das empresas. Isto está a surgir depois de um momento de grande crescimento. E muito desse crescimento fez-se, mais numas, menos noutras, com alguma deslocalização. Já são variedíssimas as experiências de deslocalização de empresas portuguesas. Portanto, de empresas portuguesas que investiram lá fora, que construíram unidades industriais e essencialmente industriais, também comerciais, mas essencialmente industriais, lá fora, que acompanharam os construtores nos projetos que eles tiveram. São raras as empresas que não têm armazéns reguladores no estrangeiro. Quer dizer, são coisas já relativamente frequentes. E, portanto, o passar das nossas fronteiras é uma coisa absolutamente essencial para nós. Quer dizer, não é uma coisa que as empresas já tiveram que fazer, têm que continuar a fazer. Não é? Têm que continuar a ser. Um dos grandes desafios das empresas é ver o crescimento que se está a fazer no leste, por exemplo, como é que nós vamos acompanhar o crescimento no leste. Não é? De que maneira? Não é? Porque aquilo é inelutável, não é? Quer dizer, o leste vai crescer no consumo e vai crescer na produção. Não interessa se bem, não interessa se mal, não interessa se as empresas serão muito melhores que nós, não é isso que está aqui em questão, mas que o mercado ali vai crescer, vai. Não é? O que é que eu diria em relação a este problema que nós temos atualmente relacionado com o principal leitmotiv aqui da ACESI, que tem sido promover internamente projetos conjuntos, de dimensão, e projetos, muitos deles, de desenvolvimento. Onde é que nós encontramos, neste momento, as maiores dificuldades? É difícil fazer projetos de grande envergadura, de investigação e inovação, sem o apoio do Estado. É de facto difícil. O nosso maior projeto recente de inovação é um projeto que até teve alguma relevância, foi desenvolver do zero um banco, um assento à frente de um carro. É um projeto que tem 4 anos, terminou há meses, na sua última fase de um protótipo físico, está a ser, até neste momento a ser apresentado publicamente numa feira em Vauxburg, neste preciso momento. Com enormíssima aceitação. É um projeto muito interessante em termos técnicos. Um projeto que custou muito dinheiro. Estamos a falar de 2 milhões de euros de investigação pura, onde tiveram envolvidas não só estas empresas, obviamente, mas teve o Instituto Superior Técnico, teve o CEIA, portanto, imensas unidades de... é um projeto a se perceber a importância no mundo. Há 3, 4 empresas que conseguem desenvolver um banco. Desenvolver um banco de um carro. Há meia dúzia, vá, de empresas no mundo, não é, que conseguem desenvolver um carro. Tudo grupos com uma dimensão que extravasa completamente a indústria portuguesa. Portanto, foi tentar uma lança num ambiente que era claramente, não era adverso, mas era não desbravável. E as dificuldades que nós sentimos aqui são paradigmáticas, não é? Havia fortíssima motivação das pessoas. Conseguiram-se fazer equipas interdisciplinares entre todas as empresas, para se perceber as empresas. Nós estamos a falar de 3 empresas de plástico que se juntam com 2 empresas de metal. Não, estamos a falar de uma empresa de plástico, assim modos. Estamos a falar de uma empresa de assentos, propriamente dito, da Sunvial. Estamos a falar de uma empresa de têxteis técnicos, a IPTEX. Estamos a falar de uma empresa de compósitos de cortiça, que é uma empresa do Grupo Amorim. Portanto, estamos a falar de várias empresas de estampagem de metal, que é a Comporteste. Portanto, coisas que não têm rigorosamente nada uma a ver com a outra, conseguiram fazer isto. E o que é que notaram de dificuldade? O timing do Estado para apoiar projetos de investigação e de inovação neste setor é completamente desajustado. Tal como é desajustado o apoio do Estado aos projetos meramente industriais, porque uma das pedras de toque da indústria neste momento é que os construtores estão a passar para os fornecedores os custos de investigação. Os custos de investigação e desenvolvimento, hoje, são em grande parte transferidos para os fabricantes de componentes. Quem é que gasta dinheiro a desenvolver um painel de porta? É o fornecedor do painel de porta. E cada vez menos o construtor. Quando falamos destes projetos de investigação, estamos a falar de começar a gastar dinheiro 5, 6, 7 anos antes de fazer uma peça, de fazer um molde. Ou seja, é preciso adequar esta especificidade. Os fundos públicos não têm sabido acompanhar. Nós sentimos isto num caso muito específico de um projeto de investigação pura, não é? E sentimos claramente. As empresas tiveram que reforçar financeiramente o projeto, ainda nem sequer receberam as tranches finais do subsídio. Uma coisa que é investigação pura, inovação pura, interdisciplinaridade pura. Pode-se pensar, mas isto não tem propriamente a ver com o momento que a indústria está a viver agora. Isto é um problema de adequação do tecido industrial português a uma indústria que tem esta especificidade. O que se passa é que isto, acumulado com a situação, não é, que se vive no dia-a-dia, das vendas, das compras, do financiamento, do prazo de pagamento do IVA, do recebimento dos construtores, não é? Isto faz as empresas fazerem o quê? A investigação ficar cada vez posta mais de lado. E, portanto, aquilo que era importante, aquilo que nos podia fazer distinguir, não é? É arrefecido. Bem. Talvez para finalizar, depois aqui hoje em Camões falará de mais alguns temas, não, não, para tentar abordar aqui o espectro. Em relação à cooperação das empresas e o papel que o Estado tem tido em fomentar essa cooperação, o que é que nós sentimos? Nós somos um projeto empresarial que nasceu independente, não nasceu dependente de nenhum fundo especial que aparecesse para a cooperação, não. As empresas conheciam-se, viram que precisavam de massa crítica, viam que se fossem à Volkswagen dizer: nós fazemos isto, temos uma fábrica em Portugal, 2 em França, tínhamos um peso específico completamente diferente se fosse uma empresa isolada, e avançámos. Portanto, não houve aqui nenhum projeto de subsídio que nos fizesse nascer. Não há. Não houve. Agora, o que é que nós sentimos? Nós sentimos é que o crescimento e a afirmação, essa sim precisa de ajuda, essa sim precisa que os mecanismos que existem se adequem a esta especificidade muito própria desta indústria. que não é meramente produzir aquilo que um cliente quer que se venda a um preço bom. Não é isto, tem mais que isso. Ou seja, a investigação neste setor tem um peso específico muito superior ao que tem noutros, se calhar inferior ao que tem noutros. Mas era isto que era importante também deixar claro, e que não estão, neste momento, os mecanismos públicos adequados a esta...
Jorge Camões, da Comissão Executiva da Acessia. Realmente nós, como Acessia, portanto, como agrupamento cooperado de empresas, portanto, nós tentamos fomentar, de facto, a cooperação. Este projeto do módulo de centros que o Dr. Labrador disse, realmente nós conseguimos, além das empresas estarem envolvidas, conseguimos que os centros de investigação e de engenharia, concretamente o CEIA, as universidades estivessem muito presentes e fossem parte ativa no desenvolvimento e no projeto. Nós, enfim, dentro do nosso âmbito, portanto, além destas preocupações, nós gostávamos, nós fizemos, listámos um conjunto de reflexões sobre o setor, que nós depois distribuímos este documento à Comissão, mas, de facto, uma das primeiras reflexões é esta, quer dizer, passada a fase em que a mão de obra é muito barata, digamos, o que é que Portugal tem para oferecer, digamos, aos construtores neste momento? O que é que nós podemos oferecer? Nós pensamos que, eu já estava a ouvir o Pedro Valente dizer que realmente a Alta Europa, pois é evidente que tem problemas de logística quando os componentes chegam mais caros da Alemanha cá, é evidente que o que a Alta Europa está a fazer é dinamizar os seus fornecedores da Alemanha para se instalar em Portugal. Óbvio. Para se instalar em Portugal. Obviamente, não. Claro. E está a conseguir, em parte, isso, em concorrência com as empresas similares portuguesas. Nós pensamos que o que nós temos que oferecer às OEMs, às nossas OEMs, será não só o fabrico, mas temos que lhe garantir que temos capacidade para, intersetorialmente, termos desenvolvimento, termos engenharia de produto, conseguirmos não só fabricar o simples componente, mas o módulo, o conjunto assemblado, testado e garantido. Portanto, isso com uma norma de qualidade a 100. O que faz uma destas reflexões que nós temos é esta, quer dizer, é de facto estas ligações. De qualquer maneira, nós pensamos que neste tema as políticas públicas poderão dar uma alavancagem. Nós temos um quadro comunitário de referência, o CREN, bem dimensionado, inteligentemente aproveitado, nós talvez conseguíssemos, em termos de bons projetos do setor, alavancar e mantê-lo. Portanto, tentar evitar, tentar salvá-lo. Portanto, tentar salvar, salvá-lo, não é? É salvá-lo mesmo, este setor. Porque senão, morre. É uma situação a prazo, 5 anos, 10. Outra reflexão que nós fizemos foi, será que para nós, portugueses, para o setor ainda é estratégico? E porquê? É estratégico. Será que é estratégico? Bem, nós pensamos que realmente tem havido posições e atitudes complexas de estratégia, às vezes não bem definidas. Agora, realmente o que não pode haver é uma ausência de estratégia. Quer dizer, nós realmente, ou há estratégia ou não há ausência que não. E, portanto, essa ausência de estratégia que para nós não está completamente focada. Nós precisamos, era bom que se definisse qual é de facto a estratégia. O que é que, digamos, o que é que nós, portugueses, queremos para o setor? Que etapas temos que percorrer para o manter? Como empresas, como fabricantes, como, eu não diria cluster, como cluster, vamos chamar de cluster. Enfim. Bom, e o que é que nós temos que ter concretamente na área dos componentes? Porque nós, queremos ser meros fabricantes de simples componentes, queremos enriquecer o componente, queremos ter research and development antes, queremos ter IDE, queremos cooperar com o Centro de Engenharia e Investigação, o SEI, queremos cooperar com as universidades, queremos registrar patentes, etc. Queremos, temos que financiar. A terceira reflexão é, de facto, qual é o papel que nós queremos, nós concretamente, governo, quer para o Centro de Engenharia para o Setor Automóvel, concretamente o CEIA. É evidente que o CEIA tem passado por altos e baixos, tem sido por vezes um mero setor administrativo, gere administrativamente o setor, mas de facto tem que meter a mão na massa, muito a sério, porque aliás, as empresas, as grandes empresas que estão implantadas em Portugal, por vezes não recorrem ao CEIA, umas recorrem, outras não, mas o CEIA tem que ter um papel muito importante no desenvolvimento e no apoio ao setor, com projetos concretos. Concretamente neste momento, aos polos de competitividade, enfim, que estamos todos muito esperançados que dali saiam projetos para apoio ao setor, que nós pensamos que realmente o próprio Centro de Engenharia pode ser um fermento para dinamizar ou recuperar o setor. Nós temos um outro problema, outra reflexão, foi qual é os riscos que as empresas instaladas em Portugal correm neste momento. Nós pensamos que quando elas, empresas, sentirem que a montante tem, como dizia o desenvolvedor, elas estão a passar para trás, para a montante, a execução dos projetos, dos custos de execução dos projetos. Bom, que tem uma recuperação depois de 5 a 7 anos, do payback são 5 a 7 anos. Portanto, se as empresas, digamos uma Volkswagen, PSA, não, sentirem que a montante, os seus fornecedores, os seus integradores, os seus fornecedores de sistemas ou de módulos têm capacidade para desenvolvimento com empresas portuguesas, com universidades portuguesas, com centros de investigação, com centros tecnológicos, ok, aceitam. E fazem que elas, naturalmente apoiadas por um marketing muito eficiente, se instalem nossas empresas como fornecedores, enfim, credenciados. Isso é um problema que nós temos debatido muito internamente. Depois, realmente, há um outro problema aqui, que também é uma outra reflexão, é qual é o futuro que nós temos em Portugal para a indústria de componentes. Quer dizer, o que é que nós, como enfim, há uma condição que acho que é sine qua non, é que a aposta não pode ser somente fabrico, tem que ser tecnológica, não sem dúvida nenhuma. Tem que ser tecnológica, tem que ser os materiais, tem que ser o produto, tem que ser a engenharia, tem que haver pessoas experientes, tem que haver capacidade, massa crítica de desenvolvimento. Bom, isto não há volta a dar. Finalmente, há um outro problema que nós gostávamos de, enfim, refletimos, que foi a liberalização do mercado no fabrico de peças originais, entre aspas, versus oportunidades para a indústria. Nós pensamos que, enfim, há uma liberalização, enfim, entendemos, deste segmento, mas de qualquer maneira, as cópias pirata, pensamos nós, a prazo, onde desaparecer, pensamos a prazo. E, digamos, os fornecedores, os OEMs, saberão distinguir. Portanto, as nossas indústrias, os nossos fornecedores de bons componentes terão sempre lugar e não acho que não há perigo. Não é isso. Finalmente, o colaborador falou aqui num problema que eu gostava de realçar, que é o que já acabámos há pouco tempo. A patente está a ser registada, já está registada em Portugal, vai ser internacionalmente registada, o módulo assento, com as boas aceitações que teve, que está tendo dos potenciais compradores, há de passar para uma fase pré-industrial e depois comercial. É um projeto que está por 4 anos, custou muito dinheiro, teve um apoio público muito atrasado, ainda não se recebeu praticamente, com prestações suplementares das empresas de capital para financiar o projeto. E de qualquer maneira posso só dizer que a equipa de projeto envolveu à volta de 20 técnicos das várias áreas, estruturas, tópicos, mecanismos, design, agronomia, e os resultados estão divulgados. E agora estamos na fase de produção e comercialização. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ultrapassamos o tempo previsto, mas geram, na minha opinião, muito ao encontro daquilo que eram as nossas preocupações. Trouxeram-nos algumas informações que são esclarecedoras, suscitaram-nos muitas dúvidas. Primeiro que agora vou passar a palavra, vamos seguir aqui uma ordem institucional. A primeira palavra é para o Sr. Deputado Mendes Borges.
Eu, de facto, aprecio bastante saber notícias positivas, como é a questão da capacidade de investigação da nossa indústria e de produzir, digamos, protótipos de ponta ao nível até da própria indústria mundial. Portanto, isso é uma boa notícia. Mas nós estamos aqui sempre confrontados com a atual situação de crise, portanto não podemos fugir dela. E eu gostaria de focar aqui dois ou três pontos que não vi, enfim, nas intervenções não vi abordados, ou menos com a profundidade que eu gostaria. Eu gostava de saber se, na vossa opinião, porque no fundo a vossa indústria depende de haver ou não capacidade de absorção da vossa produção, e essa depende da capacidade do mercado de comprar automóveis, comprar viaturas ligeiras, pesadas, de toda a maneira. E eu gostaria de saber como é que o preço dos combustíveis, no vosso entender, está ou não a condicionar e a ser também um fator contribuinte para a crise, enfim, genérica da economia, mas particularmente do setor automóvel. Nomeadamente quando nós sabemos que eu tenho aqui elementos que são até um bocado escandalosos, não é? Portanto, comparar o ano 2000 com o ano 2008, comparar o preço, o câmbio do dólar, como estava e como está, comparar o preço do gasóleo, como estava e como está, e nós chegamos à conclusão de que o barril de petróleo estará 10% abaixo daquilo que estava no ano 2000 e de que o preço do litro de gasóleo está 193% acima daquilo que estava, portanto, no ano 2000, ou seja, considere isto o roubo dos milénios. Já não é nem das décadas, nem dos séculos. É o roubo dos milénios. E, portanto, é evidente que isto condiciona o consumidor. Porque está caro andar de automóvel e, portanto, as pessoas já nem conseguem ganhar para alimentar o automóvel e, portanto, obviamente, que isso reflete-se nas vendas. Gostava de saber, da vossa parte, qual é a vossa sensibilidade em relação à questão dos custos deste tipo de combustível. Outra questão tem a ver com o orçamento do Estado. Portanto, não sei se as vossas entidades que representam, se fizeram alguma análise, portanto, ao Orçamento de Estado para 2009, se têm alguma posição, por exemplo, sobre o pagamento especial por conta, se têm alguma posição, por exemplo, com a decisão de acabar com a redução dos 500 euros no imposto sobre veículos para as viaturas a diesel com emissões inferiores a 0,005 gramas por quilómetro. Portanto, gostava de saber se há algumas medidas ao nível do Orçamento de Estado que, em vez de contribuírem para aliviar a crise, eventualmente até estarão a contribuir para ampliar essa mesma crise. Depois, ainda em relação à exposição da AFIA, gostaria que me aprofundasse um pouco mais a vossa proposta da linha de crédito dedicada, ou seja, um plano de pagamentos a mais longo prazo. Mas durante quanto tempo? Qual o montante? Portanto, será que tem valores mais concretos a propor ao Governo? Depois, ia rebuscar aqui uma declaração da ANECRA, que não, obviamente é uma outra entidade, mas que aqui há uns meses atribuía ao imposto automóvel a razão principal da crise. Portanto, nessa altura ainda não se antecipava a atual crise do crédito, a atual crise bancária, de financiamento. Ou seja, consideram ou não que a fiscalidade que neste momento impende sobre os automóveis é também um fator que retira competitividade ao setor automóvel em Portugal? Portanto, esta é a pergunta concreta que gostaria de fazer. Não percebi, sinceramente, muito bem o que é que o Governo poderia fazer de concreto para aumentar a incorporação nacional nos componentes fabricados em Portugal, sobretudo daqueles grandes projetos, daquelas grandes fábricas, que têm merecido um grande apoio da parte governamental, enfim, a Auto-Europa é o expoente máximo, mas em que medida é que o Governo, sem infringir as regras, portanto, europeias, as normas comunitárias, ao nível da livre concorrência, poderia impor ou orientar, portanto, no fundo, os grandes consumidores que existem em Portugal, dentro de Portugal, das vossas componentes, portanto, como é que o Governo poderia fazer isso na prática? Portanto, ficavam por aqui, por estas questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que quer a documentação que já nos foi entregue, quer o conjunto das intervenções, são esclarecedoras da situação difícil que o setor globalmente atravessa e da necessidade de medidas de uma intervenção que responda minimamente para que o setor possa atravessar este período crítico. Eu iria colocar, junto com aqui, um conjunto de questões importantes para a nossa própria intervenção no grupo de trabalho de cada grupo parlamentar. De qualquer maneira, ainda duas ou três questões que gostaria de ficarem claras para mim. Primeiro, estão concretizados ou foram concretizados contactos com o Governo, com o Ministro da Economia? Se foram, vocês certamente, estas questões foram colocadas, se há a abertura em consideração da parte do Governo alguma perspectiva de intervenção, de facto, dirigida ao setor, naturalmente, com maior ou menor consideração pelo conjunto de propostas que coloco. Depois, fazem aqui um conjunto de propostas, para lá de algumas questões que já foram colocadas, eu colocaria ainda uma sobre a qual julgo que o Governo continua a ter margem de manobra, que é os custos da energia, a redução dos custos de energia no setor. Ter uma ideia qual é neste momento, em uma média, naturalmente, valores serão certamente muito diferentes e dependentes do componente, o custo da energia hoje no setor, percentualmente, fabrico e transportes, que penso que também é um problema que aqui foi referido significativo. Depois uma pergunta concreta, julgo que não percebi. A empresa em Aveiro que foi referida, que o Governo terá ajudado a instalar agora. E, finalmente, uma última questão, porque, sobretudo por causa das questões ligadas ao desenvolvimento da investigação e desenvolvimento. No início desta legislatura, 2005, foi mesmo o primeiro projeto de lei a ser aprovado nesta Assembleia da República. Aprovámos uma autorização legislativa em torno dos benefícios fiscais ligados à investigação e desenvolvimento, e à investigação e desenvolvimento fundamentalmente a localizada no tecido empresarial. Eu gostava de ter uma ideia qual é a avaliação que fazem dos impactos dessa legislação que aqui foi aprovada e que o Governo julgou que implementou. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelas vossas apresentações. Eu tenho aqui algumas dúvidas. Portanto, este setor é um setor importantíssimo para o desenvolvimento do país, como é evidente. Existe da EFIA um estudo sobre o setor relativo ao ano de 2008 e penso que os dados deste estudo, aquilo que consegui apurar, provavelmente já não estarão, já não terão muito a ver com a realidade. E gostava de saber se têm outros estudos que não estes que estão publicados, porque aquilo que eu consegui encontrar em 2007 faturaram mais 3,7 e aquilo que previam para 2008 seria mais 2 pontos percentuais, penso que era isto. Portanto, queria saber se estes números, se têm outros valores que não estes, dada a crise e toda esta situação. Relativamente a 2008, prevê-se, portanto, os 2 pontos percentuais e mesmo um aumento de número de empregos de trabalho. Relativamente aos investimentos no país, a Mitsubishi investiu 20 milhões de euros em Portugal. O governo aprovou os 3 contratos, nomeadamente o da GS Tamp. Eu aqui não sei até que ponto é que, não sei, eu entendo, não sei se entendem, portanto, eu gostava de saber a vossa posição relativamente a este investimento, se não entendem, que pode também ajudar as outras empresas que estão, microempresas que estão dependentes da GS Tamp Aveiro. Não sei, isto é uma pessoa, mas estou de fora e gostava de perceber qual é a vossa opinião. Queria fazer também uma pergunta que a deputada Cristina Lopes já fez, que é relativamente aos contactos com o Governo, portanto, as propostas que têm, se já as manifestaram ao Governo, e qual foi a abertura, qual foi a receptividade do Governo relativamente às vossas propostas. Relativamente ao Orçamento de Estado, eu vi, penso que vi também no site da AFIA, que entendem que existem medidas favoráveis às PMEs. Gostava de saber se acha que pode ir mais do que estas propostas do Orçamento do Estado, ou se entende que é favorável e que vale a pena apostar, como o Governo tem apostado, nas PMEs. A questão que levantaram da formação, de aproveitar esta crise para a formação, parece-me uma sugestão que bastante favorável, bastante positiva, e gostava de saber relativamente a esta medida, se o Governo foi ouvido relativamente a isto, o que é que disseram relativamente a esta medida em particular. Penso que para já. Em relação aos apoios do CREN, que também ouvi falar, também me deu a sensação, pelos documentos que vi nos sites, que também existem apoios, não provavelmente para todos os projetos, mas que existe apoio do CREN para alguns projetos, e queria saber se sim ou se não. E pronto, e para já penso que é só. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu vou colocar 2 ou 3 questões muito rapidamente. Há uma série de observações que foram feitas que eu gostaria depois de ver esclarecidas, mas provavelmente o material que nos vão deixar ou em contactos posteriores podemos fazê-lo. E, em relação ao balanço geral daquilo que aqui ouvimos, eu gostava de saber se posso tirar este tipo de ilação. O setor de componentes em Portugal associado à montagem de veículos automóveis já fez o suficiente para confirmar que ele é suscetível de se manter em Portugal, mas que é preciso que haja alguma precisão de definição estratégica e que haja algum aperfeiçoamento, algum não, que haja aperfeiçoamento relevante ao nível dos mecanismos de apoio, ao nível, portanto, da agilização nos mecanismos de apoio financeiro, não para a fase da reunião das empresas, mas para a fase da sua afirmação, e que o setor automóvel se está a transformar a pontos de progressivamente os fabricantes transferirem para os fabricantes de componentes uma parte importante dos custos de desenvolvimento de projetos de investigação. E que isso é um dado novo, é um desafio novo e também um constrangimento novo. Mas que eu queria saber se podemos retirar a ideia de que, mesmo com esta evolução, mesmo com a crise que se abate sobre o setor e com as ineficiências do Estado, a Assembleia da República pode concluir que este setor é um setor que pode continuar a ser um setor estratégico, portanto, um motor de desenvolvimento, mas que ele carece de uma visão estratégica muito mais perspicaz e uma agilização do Estado em conformidade com isto. Portanto, eu fazia só esta pergunta para saber se a Assembleia da República pode tirar esta ilação sem prejuízo de todo o realismo e da verdade das dificuldades que as empresas têm, das questões do acesso ao crédito, dos seguros de crédito, da questão logística. Eu gostava de poder que me comentassem esta questão. Muito obrigado.
Em Portugal. Nós somos uma indústria claramente exportadora, não é? Portanto, o número de carros que se compram em Portugal, não é? Por exemplo, uma empresa, por exemplo, há um produto que eu faço em que eu sou líder europeu, eu e Petex, uma das empresas da Acência, que é um elemento que é utilizado nos compostos de quase todas as peças moldadas textas, dos tetos, dos pisos, dos insonorizantes, em que eu faço 3 milhões de metros quadrados por mês do consumo em Portugal de carros, digamos assim, não interfere propriamente com a... Percebo claramente em relação à micro e à macroeconomia portuguesa, claro que tem efeito, um efeito absolutamente crítico, até porque vem junto com outras coisas, não é? Não, se nós tivéssemos o problema dos combustíveis isolado, não é? Calhar tinha um peso muito mais baixo, mas ele vem junto ao problema das taxas de juros, não é? Vem junto ao problema do custo da energia, assim é fatal para nós. A indústria de componentes não é uma coisa monolítica, como a indústria dos detergentes. A indústria dos detergentes pega ali em dois ou três produtos químicos, junta água e tem-se um detergente. Aqui estão empresas de metal, não é? Estão empresas de plástico, têm as lógicas industriais, são diferentes. O peso da energia em cada uma das indústrias é diferente. Não é? Mas podemos dizer que talvez seja dos fatores a energia e o transporte, as coisas que mais têm penalizado a demonstração dos resultados das empresas. Quer dizer, isto é uma opinião minha, não é? Minha, não é? Em relação ao crédito, à linha de crédito dedicada, a nota que eu queria deixar, e o que disse o Sr. Deputado Ventura Leite como resumo, bem, eu subscrevia a 100%, quase sem tirar nem pôr. E no que se aplica às linhas de crédito, quando se fala linha de crédito dedicada, eu não sei se é preciso uma linha de crédito dedicada, eu sei que é preciso agilidade para perceber o fenómeno do desenvolvimento e o peso estratégico que tem o desenvolvimento e a inovação e o R&D nesta indústria, que faz com que tenha exigências de financiamento diferentes. Esta indústria tem exigências de financiamento que são iguais a 99% das indústrias. É preciso fazer uma fábrica. Portanto, é preciso comprar um terreno, é preciso fazer um edifício, é preciso fazer as infraestruturas. Claro, isso é igual para todas as indústrias. Mas na investigação podemos estar a falar... Por exemplo, este projeto de investigação custou 2 milhões de euros. 2 milhões de euros para desenvolver um protótipo de um banco. Uma coisa nunca feita. Estamos a falar de um banco de um carro. Não é um desenho, não é uma coisa para mostrar numa feira, não é. É para poder mesmo industrializar um banco num carro. Coisa nunca feita em empresas desta dimensão. Nós gastamos 2 milhões de euros. Não é? Foram feitos alguns contactos com construtores, mas, quer dizer, contactos em que nós até íamos apalpando o terreno, percebia se fazia sentido. Faz sentido continuar isto daqui a 2 anos, quando nós tivermos uma coisa melhor? Ora, isto precisa de um projeto, de um modelo de financiamento, que não é um modelo de financiamento tradicional, claramente, claramente. Aliás, se nós virmos, países como Espanha, para dar um exemplo muito próximo, fizeram nos últimos 20 anos investimentos maciços em estruturas públicas e semipúblicas de apoio à investigação, que nós estamos anos-luz disso. Anos-luz disso. Portanto, indo apanhando aqui algumas coisas, eu sobre o orçamento do Estado, confesso-me, essa é que descartava mesmo para a sessão do setor, fiz uma leitura até muito mais como cidadão do que como industrial nesta área. Claro que há coisas que eu sou muito mais sensível enquanto empresário à legislação laboral do que propriamente à legislação, ou seja, não houve até hoje nenhum elemento de política fiscal que me condicionasse determinantemente a atuação. A não ser a política fiscal que tenha a ver com o rendimento das pessoas, com o rendimento do trabalho. Essa sim condiciona mais, falo um bocadinho por mim, e nem estou numa indústria especialmente de mão de obra intensiva, não estou, tenho uma área de mão de obra intensiva, outra nem tanto, é claramente capital intensivo, mas sou mais sensível, não é? Portanto, à fiscalidade da remuneração do trabalho, essa sim. Aquelas coisas tradicionais que discutem em sede de legislação laboral, das horas extra, dos acordos coletivos e do peso, sou mais sensível. Claro, para um empresário normal há coisas que são aberrações, os pagamentos por conta, mas isso é o que, penso que não é específico da indústria automóvel, julgo. Em relação também aos pedidos formais do Governo, também transferi esta resposta para a FIA. Volto aqui a frisar. E há modelos de apoio público que é necessário repensar, são os modelos de apoio público à investigação, ao desenvolvimento e à inovação, que nesta indústria são, de facto, muito específicos. Tanto ao nível do timing, como ao nível da dimensão e da necessidade de financiamento, como ao nível da visibilidade para terceiros. Não é? Porque a visibilidade do país para terceiros conta imenso. Não é? Nós estamos agora em Vauxburg, são duas empresas nossas que estão lá a fazer a apresentação, não deixamos de ser uma empresa portuguesa, não é? Que está a apresentar um banco, quer dizer, os gajos têm aqui um banco, claro que nós não estamos lá, nós temos já imensas reuniões com vários construtores, portanto isto é o seguimento das coisas, mas essa barreira tem que se vencer, e não tem que se vencer, não é só o turismo que precisa do nome de Portugal, não é? Não é? Não são só os sapatos que precisam do nome de Portugal, não é? Não é só a cerâmica, não é? Tudo precisa do nome de Portugal, não é? Isso é evidente.
Obrigado. Bem, vamos então, eu vou tentar responder de acordo com as várias questões que foram colocadas. Começando pela questão do preço dos combustíveis, eu teria que ampliar a questão de preços dos combustíveis e lubrificantes. Em termos de preço de combustíveis, a única efeito tem este valor na maioria do setor, tem a ver com o transporte, com a logística, portanto, e com os custos de logística inerentes à utilização, uma vez que a grande maioria, se não a totalidade, é feita por caminhão. Como tal, há efetivamente um efeito nocivo, não há um efeito exclusivo de Portugal. A subida dos combustíveis foi generalizada e, portanto, daí até eu ter falado na questão da livre concorrência do preço peça, considerando inclusive o transporte. Entrando em linha de conta com o transporte, perdeu-se claramente, a Auto Europa perdeu claramente bastante dinheiro a transportar matérias, componentes da Alemanha para cá. Em termos de efeitos que isso possa ter, em termos do setor dos componentes para a indústria automóvel, o preço do combustível, propriamente dito, não tem um efeito. Aquilo que se monta em Portugal não é, de forma alguma, relevante, porque mesmo o que se monta em Portugal, a grande maioria até é para exportação. Portanto, o efeito do preço dos combustíveis no cidadão está, efetivamente, obviamente, a reduzir a utilização do carro e a condicionar a eventual compra ou troca de carro. Na indústria, o preço dos lubrificantes, sim, tem um efeito muito maior e muito mais ampliado. Quase toda a indústria tem que utilizar lubrificantes, sejam os estampadores, sejam, particularmente nos estampadores, é comum ter uma só máquina levar 800 litros de óleo de cada vez que é mudado. Portanto, quando os lubrificantes subiram como subiram, pois nós estamos a levar um bocado no pelo. É claro que há a possibilidade, e eu penso que a grande maioria o que está a fazer é a reciclar-se, chamemos assim, portanto, a utilizar meios para fazer prolongar a vida útil dos lubrificantes. Em termos da linha dedicada, a linha dedicada para nós faz sentido. No sentido que, e quando se fala em dedicada, falamos em dedicada porque há determinadas questões que, se não forem tidas em linha de conta, vão dificultar muito a sobrevivência do setor. E eu há pouco tinha referido isso, como sendo a questão, por exemplo, vai ser muito complicado que as empresas neste momento consigam continuar a apresentar certidões de não dívida cada vez que precisam de um financiamento bancário, ou para concorrerem ao CREN, ou seja, para o que for. Estou plenamente convicto que isso vai ser complicado. O que não quer dizer que as empresas não tenham, claramente, possibilidade de sobrevivência. Parece-me que aqui faz sentido uma maior cooperação entre o setor e o Estado, até porque o Estado, quanto a mim, tem claramente já meios para verificar se as empresas são ou não são viáveis. Eu refiro, por exemplo, a um IAPMEI. Nós, quando, por exemplo, em termos do plano extrajudicial de conciliação, que é um exemplo, quanto a mim, bom para isto, a empresa que queira apresentar um PEC tem que, entre outras coisas, fazer uma mostra de forma inequívoca que é economicamente viável. E, portanto, tem que apresentar um projeto, um business plan, ao IAPMEI, para o IAPMEI o averiguar, o estudar e dar uma opinião técnica de esta empresa tem condições ou esta empresa não tem condições. Ora, se isto é válido para o PEC, porque é que não há de ser extensível a outras situações e, desta maneira, evitar-se que as empresas comecem a ter verdadeiros problemas. Por outro lado, há claramente determinadas situações que não são razoáveis. Apresentam, quanto a mim, não têm qualquer razoabilidade. E volto a frisar, por exemplo, o PEC, a questão do PEC. É um documento que poderia ser extremamente importante para as empresas, e agora, mais do que nunca, quanto a mim, mas que não tem, carece de condições para que elas possam usufruir. Quer dizer, mais me parece uma desculpa para dizer, não, as empresas, se quiserem, têm aqui um instrumento, chama-se PEC. Elas simplesmente não estão a utilizá-lo. As empresas não estão a utilizá-lo porque o PEC exige uma garantia bancária. E uma empresa que não tem a possibilidade de apresentar uma certidão de não dívida ao banco, não consegue uma garantia bancária. Pode correr e saltar. Está fora de questão. Portanto, logo à partida, mata-se a hipótese da empresa dizer assim, eu tenho este projeto, eu tenho esta capacidade, eu tenho toda esta estratégia feita, tenho estes mercados em vista, tenho estes produtos e estes contratos em vias de ser assinados e eu consigo sobreviver e consigo pagar o endividamento que tenho para com o Estado, no caso, por exemplo, de uma segurança social, através de um PEC em 150 meses. Mas a seguir dizem, não, e você... PEC. Plano extrajudicial de conciliação. Que é válido para a segurança social, assim como é também válido para as finanças e para, portanto, os prazos são diferentes, mas, por exemplo, é um exemplo daquilo que não está a funcionar. Quer dizer, quando me pedem a garantia bancária, então pronto, quer dizer, não há nada a fazer. Portanto, e daí eu estar a dizer isto. Em termos da questão que levantou dos contactos com o Governo, até agora tem havido um esforço conjunto, diria eu, por parte tanto da AFIA como do Ministério da Economia e Inovação, em se procurarem soluções, e uma delas até foi a questão do polo de competitividade e tecnologia da mobilidade. O projeto já foi apresentado, a sugestão que foi dada e que foi aceita foi utilizar o CEIA para esse efeito, porque não fazia para nós sentido estar a duplicar despesas quando já existia um organismo que reunia, no fundo, as condições exigidas por Bruxelas para ser classificado como polo de competitividade e tecnologia. Portanto, nesse aspecto tem havido um trabalho conjunto, quanto a mim, bom. Neste caso atual, específico, ainda não houve qualquer contacto. Nós apresentámos e enviámos para vários organismos do Governo este nosso problema. Isto surgiu a pedido de uma série de associados da AFIA que se organizasse uma Assembleia Geral Extraordinária no sentido de discutir estes problemas. Estes problemas foram discutidos e os associados entenderam nessa Assembleia Geral mandatar à AFIA para levantar claramente estes problemas. Levantámos, colocámos, até agora não temos resposta. Estou, portanto, a dividir Há até na questão do polo de competitividade, não tem qualquer razão de queixa. Daí em diante tem havido, digamos assim, um silêncio que eu acho um pouco estranho. O Orçamento de Estado, ainda não o olhei detalhadamente e exaustivamente. Parece-me que, efetivamente, tem algumas questões que serão vantajosas para as empresas, inclusivamente nesta própria questão do PEC. Eu hoje ou amanhã tenho uma reunião especificamente sobre esse assunto, com um responsável que analisa isto detalhadamente e que me disse que teria boas notícias para mim sobre o assunto. Sobre outras questões, os pagamentos por conta e todas essas outras coisas, mesmo que haja melhorias, elas não, neste momento não são suficientes. Se fosse numa situação como a que estaríamos, como estávamos a viver, por exemplo, no final do ano passado, no princípio deste ano, seguramente seria interessante. Da maneira como está, como as coisas estão neste momento, não chega. Não, é possível fazer mais. É uma questão, lá está, de diálogo e de concertação entre os intervenientes. Custo da energia no setor, pois, problemático. Nós temos aqui, alguma dificuldade acrescida se formos a competir com outras empresas europeias, onde efetivamente o custo de energia é mais favorável do que aquele que nós temos cá. Não vou discutir uma questão dessa, não tenho os conhecimentos necessários para saber se é possível baixar a energia ou não. Parto do princípio que haveria essa possibilidade, desde que fosse por um período temporal definido, no sentido de ajudar a indústria. Gestampa Aveiro. Levantaram, porque por eu ter falado na Gestampa Aveiro. Gestampa Aveiro foi uma das três empresas que recebeu uma tranche dos 64,5 ou 64,4 milhões de euros, que foram três, basicamente. Foi a Renault em Cacia, foi a Taico em Évora e foi a Gestampa Aveiro. Bom, a Taico eu não conheço os dados, mas, para mim, Aveiro, a questão da Renault da Aveiro, e claramente que é uma unidade importante para o setor. Aliás, é a unidade que, em princípio, vai fornecer as caixas de velocidade e as bombas de óleo para o novo projeto da Renault em Tanger. Portanto, esse projeto da Renault-Nissan tem como objetivo, no primeiro ano, a montagem de 200 mil viaturas, 200 mil viaturas novamente no segundo ano e a passar para 400 mil viaturas já no terceiro ano, em diante. Portanto, é claramente uma unidade que vai ter bastante trabalho. Não tem nos motores é, em princípio será a Valladolid que os vai fornecer e vem via rodoviária para Aveiro, para o Porto de Aveiro, onde serão expedidos por via marítima juntamente com as bombas de óleo e com as caixas para Tanger. A Gestampa Aveiro, eu não tenho o conhecimento para poder dizer até que ponto é que é importante para o Governo e para Portugal apoiar a Gestampa Aveiro. Critico sim, porque a Gestampa Aveiro aquilo que faz é a mesma coisa que eu faço, que o Manel Conceição Graça faz, como em Concol faz, como em Napalm Metal faz, e poderia continuar por aqui. O que a Gestampa Aveiro faz é estampa peças em metal, faz a sua montagem por via de soldadura ou o que for e fornece, neste caso particularmente, a Alta Europa e também a Volkswagen em Espanha. É claramente um concorrente. E é um concorrente já desde o princípio que o foi, com a extinção da Tavol e com a sua compra por parte da Gestamp, foi desde logo, quer dizer, metemos o lobo no meio do rebanho, bem ou mal, e ainda que seja, metemos a raposa dentro da capoeira, e ainda por cima, com as galinhas, o sacana da raposa vem cheia de fome, portanto, aliás, porque estão com, há problemas gerais no setor, portanto, o grupo Gestamp não é isento a esses problemas, é um grupo demasiado grande. Neste momento é um grupo com projeção e localização global e, portanto, está a levar tareia, desculpe o termo, está a levar tareia em alguns sítios, particularmente no leste, estão a ter graves problemas. Portanto, isto, no fundo, é uma ajuda, e de certeza que eles vão ficar satisfeitos. Agora, para nós, é efetivamente problemático, e daí eu ter frisado isto. Seguramente que vai haver algum trabalhito mais, né, e a criação de alguns postos de trabalho na zona da gestão, que é Nogueira, mas será uma coisa muito pequena. Faria mais, para mim faria mais sentido ajudar ainda mais a Renault em Cacia do que uma gestão. A Renault, sim, precisa urgentemente de mais fornecedores portugueses. Cacia tem poucos fornecedores portugueses. Até agora, havia um certo desconhecimento, perdeu-se, digamos assim, todo o histórico que havia da Renault em Portugal com a passagem para Paris. E, portanto, perdeu-se. Paris tem algum desconhecimento grave sobre o que é que pode ou não pode encontrar em Portugal. E isto sobre a gestão, sobre investigação e desenvolvimento. Bem, quer dizer, não vou pronunciar já melhor do que eu falou ali à Cécia e à IPTEX. Estudo sobre o setor, o estudo que nós tínhamos. Vou deixar esta questão para o Joaquim. Os investimentos no país por parte da Mitsubishi no Tramagal. É evidente que é importante. E eu vejo com muito bons olhos que um dos meus clientes, com algum significado, resolva fazer investimentos cá e resolva aumentar significativamente o número de viaturas que é montado. Simplesmente não é uma solução de curto prazo. É importante, mas aquilo que é mais importante para mim é que no curto prazo, que é agora, se dialogue e se procurem conjuntamente soluções para o setor. Sob pena e risco de quando a Mitsubishi tiver acabado de fazer o investimento e ter a fábrica preparada para fazer 20 ou 27 mil viaturas, não vai ter fornecedores para lhes fornecer as peças. Esta é um bocadinho a realidade que se vive. Isto sobre o que o Sr. Deputado disse, o balanço geral acho que está bem feito. Aquilo que disse, concordo com ele, acrescentando algumas questões. É necessário uma estratégia mais bem definida e mais detalhada. É certo que o Governo tem uma sobre o setor automóvel que foi encomendada à Roland Berger, eventualmente necessitará de ser afinada e limada nesta altura do campeonato, porque quando a Roland Berger apresentou isso, apresentou para efeitos da questão de início de discussão e de trabalho, tendo em vista a criação do polo de competitividade e tecnologia. Não vou dizer que esteja totalmente desadequada, a Roland Berger apontava determinadas fragilidades e oportunidades que importava agora era dedicar bastante trabalho a isso, no sentido de diminuir as fragilidades e aproveitar as oportunidades, isto é óbvio. E por isso é urgente e fundamental que o próprio polo de competitividade comece a trabalhar e a apresentar resultados o mais rápido possível. Na questão do apoio à formação, isto é fundamental para nós. E porque é que nós sugerimos ou tentamos sugerir soluções parecidas com aquelas que os nossos clientes têm lá fora, como as paragens técnicas e esse género de coisa. É que o custo de formar um técnico, seja ele qual for, seja o operador de uma máquina, seja o chefe de uma secção, seja um engenheiro, tem um custo extremamente elevado para nós. E a grande maioria desses custos são suportados por nós. Não temos muitas das vezes tempo para estar a concorrer a projetos do CREN ou isto, aquilo, para nós termos o projeto. O nosso cliente diz que vai sair o CIRO, vai sair naquela data, e nós ou nos posicionamos e somos capazes, ou deixamos, ou passamos à história. Portanto, não podemos estar à espera. Daí que os custos de formação profissional no nosso setor são significativos. E, uma das minhas preocupações, que não é minha, é no fundo todos com quem eu falei, é se nós, neste momento nós estamos, efetivamente, a reduzir o número de pessoal. E estamos a reduzi-lo pela via que nos é, enfim, que nos é menos prejudicial. Como? Não fazemos a renovação dos contratos a prazo e as empresas que têm contratos com empresas de trabalho temporário cancelaram esses contratos. Mas aqui estamos a falar de gente que não é assim tão qualificada como isso. O problema põe-se para nós é quando nós começarmos a ter que dispensar pessoal qualificado e que custou tanto dinheiro. Quando houver uma retoma, nós vamos precisar deste pessoal. E a pergunta é, e vamos conseguir recuperá-lo ou não? Se não o recuperarmos, bom, temos já aí um déficit de que vamos ter que estar novamente a formar gente nova e isso tem tempo. Para além do custo, tem um tempo. Não é possível passar sem ele. Por outro lado, a mim, por exemplo, preocupa-me, eu falava há bocado com a IPTEX sobre isso, sobre eu tenho algum receio, e acho que bastante fundamentado, daquilo que possa acontecer connosco em termos de Marrocos. O projeto, eu estive lá, como lhe disse, já não é a primeira vez que lá estive, o projeto da Renault-Nissan, só o projeto da Renault-Nissan, só a fábrica da Renault-Nissan, vai necessitar no mínimo de 6 mil pessoas no princípio. A perspectiva de emprego em função deste arranque, que tem a ver com este projeto da Renault-Nissan, com a movimentação para a Zona Franca de toda uma série de fornecedores de primeira linha, de estilo Forécia, Antolin, Yazaki Saltano, Alier, Johnson Control, enfim, todos estes. Mais o próprio Porto Tanger, estamos a falar de uma necessidade de uma colocação de emprego de 90 mil pessoas. A minha questão é muito simples, quer dizer, eles não têm quadros, não têm pessoal qualificado para isto. Se a gente começa a dispensar, eu se fosse responsável de um setor de qualidade, ou seja, do que for, e não tendo trabalho aqui, se me aparecesse a possibilidade de ir para Tanger, eu ia para Tanger. E é o risco real que nós estamos a correr. Por último, e ainda pegando naquela sua, no seu balanço, que gosto, acho que estava de uma maneira muito sintética, está bem feito. Há só um ponto que eu tenho que acrescentar, que é, este setor não é só importante para a indústria automóvel. Se o Governo e se Portugal quiser efetivamente avançar, como se tem anunciado, com o setor da aeronáutica, com a questão do ferroviário, bem ou mal vão sempre bater à nossa porta. Quer dizer, o único tipo de indústria que em Portugal está devidamente capacitado e capaz de responder às necessidades da indústria automóvel, da indústria da aeronáutica, da indústria ferroviária, é o setor de componentes para a indústria automóvel. Se formos ver, algumas das empresas do setor não fazem bancos só para automóveis, fazem bancos. O metro do Porto tem bancos feitos pela Montemião. E continuaríamos por aí, quer dizer, portanto, este setor tem claramente oportunidades no sentido de que ele tem uma flexibilidade que é invulgar. E, portanto, e competências e e sabe trabalhar de uma maneira que são fornecedores válidos, como disse, para o automóvel, para a aeronáutica, para o ferroviário. E, portanto, o risco deste setor ir enfraquecendo é enfraquecer todos esses setores.
Quero ser o mais sintético possível. Isso, respondendo à pergunta da senhora deputada, se há estudos de setor, dou-lhe só um exemplo. No dia 1 de setembro de 2008, o Automotive News Europe, também existe nos Estados Unidos e há um diário na Alemanha, em alemão, é um jornal de referência na indústria, dava um crescimento para a Alemanha de 3% do mercado automóvel. No dia 1 de setembro deste ano, o desta semana, dia 27 de outubro, diz que só a Opel vai perder 20,8% na Alemanha. A Alemanha, nesta altura, já está 1,5% negativo. O efeito de 2 meses, estamos a falar de uma crise que é brutal mesmo. E podemos estar a falar aqui do futuro, mas se não há medidas imediatas relativamente a esta crise, não há futuro. Só para vos dar uma ideia, a Goldman Sachs diz que a retoma não será até 2011, mas estamos a falar de quebras de 10% em termos globais. dos números que eles nos dão aqui. Portanto, o reajuste na indústria automóvel nos próximos 2-3 meses é ou se tomam medidas como tomaram os espanhóis, ou então estamos a falar de não haver futuro. E eu concordo totalmente com estes senhores também relativamente a investimento. Por exemplo, nós nesta altura temos dois projetos no CEIA de desenvolvimento que estão a ser totalmente suportados por nós. E o desenvolvimento são para cadeiras que vão substituir estas, que acabam o projeto em 2013. Portanto, estão a ver quando é que vai ser a retoma do investimento. Portanto, esta situação é fundamental. Mas eu só queria era que os senhores tivessem a noção do imediatismo desta situação. Estamos aqui a falar no mesmo jornal, vem aqui que a BMW já está a apoiar fornecedores, porque os fornecedores estão em situações dramáticas. E como os senhores falaram aqui, estamos a falar de gigantes na Europa, empresas mesmo muito grandes. Portanto, acho que esta situação tem de ser muito, muito focalizada. Peço desculpa.
Muito obrigado. Obrigado. Nós podemos continuar aqui com a participação dos clientes, mas só nós, clientes, não trabalham com eles.
Perdão. Informações que vão ajudar-nos a conduzir as próximas etapas do grupo de trabalho. Uma delas será ouvir o Governo, porque ainda ontem o coordenador do Plano Tecnológico anunciou que estão para breve, ou está para breve, o anúncio e a celebração de contratos para vários polos de competitividade. Portanto, nós vamos estar em cima deste processo e vamos tentar perceber também, junto do Governo, o que é que podem ser medidas de curto prazo, pegando em algumas das questões que aqui foram colocadas. Portanto, resta-me agradecer e toda a informação que queiram fazer-nos chegar, pois, será bem-vinda. A única coisa que posso garantir é que nós estaremos empenhados em transmitir o quadro mais realista, mais efetivo do setor, mas também as perspectivas que também aqui deixaram, porque também sentimos aqui que há uma vontade e há uma confiança na capacidade de ultrapassar não só obstáculos, como eventualmente aproveitar oportunidades, porque nesta situação alguns irão perder também, não serão só nós, não seremos só nós. Portanto, em nome do grupo, o meu agradecimento e o compromisso de que estaremos em cima deste assunto, tanto quanto for possível. Muito obrigado.